E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, com aquele sabor bom de fim de semana aí à porta, sexta-feira, final da tarde, nesta linda parceria com o Hotel das Salinas e sempre com a promessa de conhecermos pessoas especiais e inspiradoras, projetos, instituições, associações. Você já conhece o formato. Hoje não é exceção, hoje vamos dançar. Connosco temos a Lia Caprichoso. Lia, é um gosto.
É um gosto, é todo meu. Obrigada, Maria João.
Arts Dance Studio?
Sim, Arts Dance Studio.
Academia de Dança?
Sim, Estúdio de Dança.
Em Vagos?
Em Vagos. Uhum.
Lia, queremos conhecer a tua academia, mas antes disso queremos conhecer-te a ti enquanto mentora deste projeto, enquanto dançarina. Conta-nos tudo. Olha, nascida e criada onde?
Na Poatena, é uma aldeia em Anadia, na Bairrada. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu comecei a dança. Havia um grupinho de dança na altura, pequenino, era no sentido de fazermos coreografias para um teatro que havia lá.
Que idade tinhas?
12 anos, okay. acho que tinha 12 anos. E lembro que na altura a professora que dava aulas de dança falou com os meus pais. Entrei, inscrevi-me, fiz lá a inscrição, entrei, comecei a fazer as aulas de dança e gostei muito e pronto, e a partir daí nunca mais parei.
Nunca mais paraste. Olha, e fizeste o quê então depois disso? Como é que foi o teu percurso?
Eu comecei dentro da dança jazz, portanto a dança jazz foi sempre o início de tudo. Depois fiz formações em outras áreas, como balé, contemporâneo, hip-hop também. E estive sempre ligada à dança, no sentido de fazer espetáculos, continuar a ser bailarina.
É uma carreira fácil em Portugal, Lia?
Não.
Não é, pois não?
Não é fácil, não.
Não era e continua sem ser?
Continua sem ser, sim. Se queres ter uma carreira de sucesso, o ideal seria ires para fora e estudares numa escola para fora. Em Portugal temos a Universidade de Dança, mas que também só existe em Lisboa, portanto, também não é fácil, não é fácil o ingresso também, não é? Porque é longe.
Olha, e tu não desististe mesmo assim, tiveste o apoio da família?
Sempre, sim, sim. Devo sempre aos meus pais, porque eles sempre me incentivaram. Sim.
A sério, não te chatearam e disseram, isso não é futuro, tu vais ser, mas é médica.
Não, olha, no início, os meus pais nunca me puseram nada e devo-lhes... Isso, não é? Porque normalmente eu vejo pelos meus colegas que têm que ser ou médicos ou enfermeiros ou sei lá, não é? E os meus pais nunca me impuseram esse sonho de ser outra coisa. Portanto, sempre me deram liberdade para poder fazer as minhas escolhas. Estou-lhes eternamente grata porque hoje sou feliz por causa deles, não é?
E podes dançar.
E posso dançar.
E ensinar a dançar.
E ensinar a dançar.
Olha, benefícios da dança certamente existem. Queres elencá-los? Queres falar deles? Quais os benefícios de dançar, Lia? Olha, são só físicos?
Não, emocionais também. A nível de físico, podemos ressalvar o facto de melhorarmos o nosso sistema muscular, não é? E cardiovascular. Emocionais, é uma liberdade incrível dançar, porque podemos ser quem realmente nós somos sem nos escondermos, não é? E é incrível.
Essa capacidade de expressar.
Sim, sim.
Olha, para ingressar na Arts Dance Studio, quais são os requisitos?
Ter amor pela dança. Querer dançar só. E depois, a partir daí, nós ajudamos, não é?
Qual é o aluno mais pequenino? Que idade tem?
Mais pequenina, temos as nossas alunas do Ballet Baby, que têm 3 aninhos e que estão a iniciar agora. E são as mais pequeninas, sim. Têm 3 aninhos. Começam a partir dos 3.
E ajuda? Tens assim histórias catitas na academia? De crianças que tu vês chegar tímidas ou com alguma dificuldade e que depois, passados uns meses, são outras?
Sim. Sim, porque a dança também ajuda a desinibir, não é? E sim, isso é o que nos aparece mais. Crianças que têm alguma dificuldade de expressão ou de se relacionar com outras pessoas e a partir do momento que começam a praticar a dança e a criar mais interação com outras crianças... existe ali um desenvolvimento muito rápido e é muito engraçado ver depois a evolução das crianças. Sim, é muito giro.
E mais velho, qual é a pessoa com mais idade que lá tens?
Na dança ou no Pilates? Porque nós temos várias modalidades, não é?
Ok, já vamos ao Pilates. Okay. Na dança?
Na dança, talvez 25 anos. Ainda okay. Não temos assim.
Então e se uma velhota como eu podia ingressar?
Claro, claro que sim.
E não se ia sentir, sei lá, um pé de chumbo?
Não, eu acho que no início todos nós sentimos alguma diferença porque é uma coisa nova, não é? Não estamos habituados. Mas a partir do momento em que sentes aquela liberdade de dançar, de expressar, tudo isso vai embora, não é?
Pensando, Lia, naquilo que dizias há pouco, que não é uma carreira fácil em Portugal, não é? Quais são os maiores desafios que tens enfrentado ao longo dos anos?
Acho que os maiores desafios, sem dúvida alguma, é a nível financeiro, porque temos muitos encargos de licenças, enfim, e que infelizmente no nosso país não temos muitas ajudas a nível cultural, portanto, acho que esse é o maior desafio.
Uhum. A mudar, se mudasse, mudava o quê, Lia? Na tua opinião, o que é que deveria mudar?
Mais apoios para a divulgação de projetos e a nível de cultura, não é? E de dança em Portugal. Nota-se que está a haver uma melhoria, no entanto, ainda não é o suficiente.
E a dança faz também à saúde.
Faz muito bem à saúde.
A todos os níveis.
A todos os níveis, sim.
Ainda por cima, porque mete música à mistura. Fala-nos lá, com a tua experiência, com os anos que já tens disto, não é? A cada geração vem um estilo musical diferente. Em que ponto estamos agora?
É assim, o meu gosto musical, pronto, é um bocadinho diferente, não é? Eu gosto sempre de coisas mais antigas, claro. E, no entanto, estamos sempre abertos a ouvir coisas mais recentes e tem mudado imenso.
A sexualidade está muito presente agora nas canções de hoje em dia.
Sim, sem dúvida.
Como é que vocês contornam isso? Qual é a vossa abordagem na escola?
Bom, nós tentamos, obviamente somos nós que escolhemos as músicas, precisamente para já não dar asas a que os alunos consigam manipular essa questão, não é? Portanto, é a única maneira de controlar é sermos nós a escolher as músicas, porque senão se forem os alunos, obviamente que isso vai correr muito mal.
Passamos para o Pilates. Como é que entrou o Pilates?
Bom, o Pilates, olha, foi muito engraçado porque na altura eu estava assim um bocadinho cansada da dança e eu digo sempre todos os anos, quando estou em preparação de espetáculos, fico sempre tão, tão cansada que digo sempre isto, que é, para o ano deixa a dança. Eu digo isto todos os anos, desde que iniciei o mundo de dar aulas de dança e fazer espetáculos.
Já lá vão mais de 25 anos, não é? Mas sim, ok.
Pronto, e digo sempre isto todos os anos, nunca acontece, é um facto, nunca consigo deixar efetivamente a dança porque eu gosto mesmo daquilo que faço. E nessa altura pensei, se calhar devia de envergar por outra vertente, outra coisa que tivesse ligada ao desporto, no entanto, que não tivesse muito a ver com dança. E surgiu o Pilates nessa altura. E eu, ok, vou dar aula de Pilates, vou-me formar, vou fazer a formação. E fui fazer a formação de Pilates. E comecei depois a dar aulas de Pilates e, claro, ia dar aulas de dança porque nunca fui capaz de deixar a dança.
Pilates também dás em haver na universidade, não é, Lia?
Sim, sim.
Ok.
Sim.
Para quem não sabe, e Pilates ainda é só uma palavrinha, queres explicar o que é?
Bom, Pilates é um método criado pelo Joseph Pilates, que foi um senhor alemão que criou um método para reforço e flexibilidade de pessoas com algum tipo de patologia. Pronto, mais tarde surgiu o método não só para pessoas com alguma patologia, mas para também quem queria reforçar o seu sistema muscular e fazer algum exercício físico, não é?
De uma forma diferente, não é?
De uma forma diferente, sim. Sim, sem impacto, portanto é um método que não tem impacto, portanto para as articulações não é tão... Estava a faltar a
violento.
Palavra, tão violento, exatamente, sim.
Como estar ali numa academia a levantar pesos, não é?
Sim, ou outro tipo de desporto, não é? E pronto, é um método que eu acho que é muito interessante, no sentido de haver uma melhoria de reforço muscular, flexibilidade e pronto, sem esse impacto, não é?
Olha, e que modalidades tens na academia?
Neste momento temos balé baby, temos dança para adultos, temos pilates, temos dança jazz e contemporâneo.
Hoje com a Lia Caprichoso a incentivá-lo a dançar pela vida, a mexer o corpicho para desenforrejar os ossos. Lia, é um gosto ter-te connosco.
Um gosto feito do meu, Maria João. Obrigada.
Ai, Ana, não te vou deixar ir já embora. Espera aí, que ainda temos mais. E gostava de navegar contigo. Uhum. Tu que estás aqui imersa na área da dança. Tu pensas na dança no futuro? Como é que será o futuro da dança?
Bom, o futuro é sempre incerto, não é? Não podemos dizer grande coisa sobre isso, mas se penso em relação a quê? Em relação a continuar a trabalhar na dança?
Ou a dança mesmo em si, com toda esta mudança tecnológica, de mentalidade, achas que a dança vai continuar a ter espaço nas nossas vidas cada vez mais? Ou que vão existir, sei lá, ferramentas malucas no futuro?
Não. Não vão existir ferramentas, porque é algo tão... Aliás, a única ferramenta é o nosso corpo, não é? E isso é insubstituível, não é? Então, acho que não vai ser... Vamos continuar a manter a dança, vamos continuar, apesar de estarmos sempre numa constante mudança, não é? Acho que vamos continuar a precisar do nosso corpo para o efeito e acho que...
Há alguma contraindicação, Lia? Algum perigo associado à prática da dança?
Bom, depende das patologias que as pessoas têm, não é? Portanto, se alguma pessoa tiver uma patologia grave, por exemplo, no nível de coluna, não é? Ou que tivesse sido operada recentemente, mas acho que em todos os desportos isso acontece, há sempre contraindicações desde que seja controlado e que a gente saiba que a pessoa não pode fazer exercício físico, não é? Portanto,
mas regra geral, uma regra pessoa geral, com boa saúde...
Sim, com boa saúde pode efetivamente fazer dança. Aliás, nós temos grupos de dança, poucos ainda em Portugal, inclusivos de pessoas que têm alguma deficiência, não é? Alguma limitação, no fundo. Portanto, eu acho que isso é extraordinário, não é? Quer dizer...
Esse caminho de autoexpressão, não é?
Sim, sem dúvida.
De quebrar barreiras através da expressão.
Sim.
Da nossa alma através do nosso corpo. Quantos alunos na tua escola agora?
Neste momento somos 80.
80 alunos, sim. A dançar?
Entre pilates e dança, sim.
A espalhar magia?
A espalhar magia, sim.
Para quem nos ouve, Lia, que está assim com aquele bichinho e diz: ai, tal, eu preciso de mexer, eu gostava de mexer, mas eu não gosto de ir para o ginásio, e se calhar esta seria uma boa proposta, quer seja na tua academia, noutra academia qualquer. O que é que tu terias a dizer a esta mãe, a este pai, ou a esta criança ou adolescente?
É assim, se não experimentarmos, nunca vamos saber se vamos gostar ou não, ou se somos capazes ou não, não é? Então, nada mais do que ir experimentar, não é? Eu acho que é esse o desafio, é vamos experimentar, a partir daí logo se vê. Eu acho que as pessoas não vão conseguir não deixar de dançar, mas pronto, isto é a minha opinião.
De quem adora o mundo da dança. Sim. Desde que haja saúde, não é? E vontade de expressar, uhum. É uma delícia. Lia, eu sei também que tu andaste por África, uhum. E que também em África, sim, aprendeste e ensinaste.
Sim. Sim.
Queres falar-nos dessa experiência?
Olha, eu acho que foi uma experiência muito gratificante, porque eu não tinha noção nenhuma de como é que era a cultura das pessoas de lá. Não tinha noção.
Estiveste onde?
Em Angola.
Em Angola.
Sim, em Luanda. Sabia efetivamente que as pessoas adoravam, eram muito alegres e adoravam música e dançar, não sabia que género de música que eles dançavam ou o que é que faziam. Então foi muito engraçado perceber que eles têm o género deles, não é? O kuduro, o kizomba, esses tipos de dança totalmente africanos, não é? E eu fui para lá com o jazz. Que na altura eles nem sequer sabiam o que era dança jazz. E eu pensei, como é que eu vou conseguir implementar aqui uma modalidade totalmente diferente daquilo que eles estão habituados a fazer, não é? Porque o kuduro é um estilo diferente, não é? O kizomba e o semba também é um estilo diferente, é danças sociais.
Tu sabias que eu sei dançar kizomba?
A sério?
Juro, aprendi quando era pequenita. Mas vamos lá, agora lembraste-me do kizomba, que delícia.
E gostaste?
Adorei, mas estive para aí um mês e meio a dançar só com a vassoura.
Para não pisar os pés.
Exatamente.
De ninguém. Pronto, em relação à dança jazz, é totalmente diferente, porque é uma dança mais individual. E eu pensei, esta malta aqui está habituada a fazer coisas sozinhos, acompanhados, não faço ideia, quer dizer, vamos lá experimentar a ver se se cola. E comecei a dar aulas a duas crianças que foram as únicas que se inscreveram. E a partir daí foi muito giro, porque foi o passo a palavra, porque lá obviamente não existia a forma de divulgação como existia aqui, não é? Então agora está muito mais desenvolvida Angola. Está muito diferente, não é? Mas foi
Mas
muito
na altura
engraçado.
Não, não é?
Sim, na altura era
o
passo
a
palavra, sim, o passo a palavra, o boca a boca. E então foi muito giro perceber que as crianças e os adultos identificavam-se com o género e começavam a vir, a chegar. E fizemos lá espetáculos, participei no congresso por duas vezes, no Congresso Internacional de Salsa e Kizomba com dança jazz. E foi espetacular. E foi espetacular perceber o carinho que as pessoas lá tinham pela dança jazz, porque fomos completamente surpreendidos. Eles vibravam mesmo, foi muito giro. Eles vibravam com as coreografias, com as crianças a dançar, porque... é incrível, nem sei explicar.
Não há palavras,
mesmo,
não é?
Sim, são mesmo... Quem esteve lá e sentiu é que...
Olha, e os nossos pequeninos aqui, sentem da mesma maneira, Lia?
Nós aqui temos muita informação, muitas modalidades, muitos desportos, temos muita...
Temos a barriga mais cheia.
Exatamente, sim. Lá é diferente, não é? Eles lá não tinham muitas opções, então eles abraçavam a ideia de uma maneira diferente, não é?
E aqui o que é que tem mais sucesso? O que é que os miúdos aqui vibram mais?
Estás a falar das modalidades de dança em si?
Sim.
Não sei, porque temos tanta coisa e tudo tão bom que é muito difícil, porque tudo depende dos gostos de cada pessoa, da modalidade que se identificam mais. Por exemplo, o balé, ou se gosta ou se odeia, não é? Quer dizer, não é muito fácil. O jazz já é mais fácil de gostar porque é muito mais dinâmico, muito mais divertido.
Menos doloroso,
menos
imagino
doloroso,
eu.
Portanto, menos perfeccionista, não no sentido que não exija técnica, mas não necessitamos de tanto tempo, de despender tanto tempo num determinado, se calhar, movimento. Como, por exemplo, o balé, portanto, e depois isto depende de pessoa para pessoa, não é? Se for uma pessoa que seja mais extrovertida, que gosta mais de extravasar, se calhar o jazz é o ideal. Se for uma pessoa que é mais contida, mais focada, mais, percebes?
Mais disciplinada.
Mais disciplinada, se calhar o balé é o ideal para eles. Portanto, depende muito da personalidade também da pessoa.
Os adultos, que às vezes, enfim, todos sabemos, não é? Ansiedade, depressão, uhum. Estas palavrinhas estão presentes no nosso vocabulário hoje em dia. Tu sentes que eles melhoram muito, Lia?
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Eu acho que a dança é uma das modalidades que mais ajuda. Aliás, o desporto em si. Eu acho que o desporto é uma das formas de evitar tomar medicação para depressões. E sempre que tenho essa oportunidade, tento transmitir isso às pessoas. Portanto, o desporto é o comprimido que
traz mais alegria,
que traz
sabemos,
mais
não é?
Alegria e saúde. Portanto, acho que se formos por aí, acho que as pessoas deveriam se desafiar e tentar o desporto, porque sem dúvida alguma que é uma das maneiras de combater a depressão, o isolamento, que nós sabemos que estamos a caminhar para uma população envelhecida, não é? E a caminhar para uma população que também se vai isolando, com esta questão das redes sociais e, não é? Também. Sair para ir fazer, praticar desporto, sair para ir dançar, conviver, sair, não é?
Tu dizias, Lia, e já no fecho desta entrevista, tu dizias que dança também é música, não é? E
sim,
tantas vezes se faz acompanhar pela música, não sempre, mas quase sempre. E que, enfim, os teus gostos assentam na música mais antiga. Tu aproveitas os espetáculos para divulgar boa música, na tua opinião?
Sim, também. É assim, eu acho que Eu torno os meus espetáculos também muito pessoais, porque obviamente que, e quem me conhece sabe que aquele espetáculo tem alguma coisa de mim. Não só a música, como também toda a vertente criativa. Portanto, há ali sempre mais qualquer coisa. E sim, tento divulgar sempre músicas diferentes, tento mostrar isso também aos meus alunos para abrir mais horizontes no sentido criativo e musical.
Olha, nos últimos espetáculos nos quais trabalhaste, quais foram os temas que levaste acima do palco?
O último espetáculo que nós fizemos foi Timeline, onde abordámos temas como o Holocausto, como a independência da mulher, como o Titanic, portanto, momentos históricos da nossa sociedade, do nosso mundo, não é? Que eu achei que eram importantes para fazer também as pessoas pensarem um bocadinho sobre estas questões que nos, não é, molda, ou que nos moldou até aos dias de hoje, portanto...
E tu sentes que os pequenos, já não digo os adultos, mas os mais jovens, ficam com outra noção da sorte que têm?
Eu penso que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, para além de ser... Para já, fazer um espetáculo é sempre algo criativo, não é? E trabalhoso, mas ao mesmo tempo também abordamos temas que acho que são muito importantes da nossa história e que faz também abrir horizontes aos nossos alunos. Portanto, eu posso, por exemplo, dizer que havia alunos que não faziam ideia do que é que aconteceu no Holocausto, e a partir do momento em que começámos a abordar esse tema... Eu lembro-me de ter uma criança dizer, fogo, a sério, isso aconteceu mesmo? As pessoas eram assim tão más, tão... porque não tinham conhecimento. E acho que, no fundo, também é uma chapada de história, não é? No fundo.
Que enriquece,
que enriquece, não é? Enriquece sempre, sim.
Para ver se não repetimos.
Não só os espetáculos, as pessoas, o público que está a ver, mas também as nossas crianças, não é? Acho que isso é importante.
Tema sensível, porque falamos de dança, de expressão corporal, em cima de um palco e de público. Uhum. Numa fase em que a imagem é tão importante para tantas pessoas, como é que é, Lia, este departamento? O que é que tu tens visto? Ai, não vou porque sou gordinha, ai, não vou porque sou muito magra, ai, não vou porque o meu braço é grande, porque o meu pé é curto, enfim...
Eu tento transmitir a ideia aos nossos alunos.
Antes de mais, isto acontece? Tu vês isso?
Sim, acontece. Okay. Sim. Principalmente, olha, vou-te mostrar um dos desafios que tive este ano foi a questão da escolha dos figurinos, precisamente porque havia ou crianças que eram mais magrinhas ou crianças que eram um bocadinho mais fortes, e temos que tentar adequar ali um bocadinho os figurinos ao corpo do aluno, não é? Da criança, do adolescente, enfim. Aí depois temos estas idades, não é? Da adolescência, que estão a entrar numa fase complicada. Então, isso é uma questão que os preocupa, não é? E, bom... E sim, isso é uma preocupação para nós muito constante, porque queremos, acima de tudo, que as crianças e que os adolescentes se sintam bem a dançar e no seu corpo. Portanto... obviamente que nós tentamos sempre mostrar que cada pessoa é diferente e nós não nos importamos realmente com o facto da pessoa ser gorda, magra, alta, baixa. Nós queremos é que a pessoa se divirta, seja feliz a fazer o que gosta, e acho que é o mais importante.
E se expresse, aumenta a sua autoestima e melhora a sua condição física e a sua saúde. Lia, agora sim, muito obrigada.
Obrigada eu, Maria João, pela
oportunidade. Por seres, assim, um agente que estimula a criatividade, a autoexpressão, a saúde mental, física e emocional aqui na nossa região. Bem-haja por isso.
Muito obrigada.
E se quiser saber mais, é só espreitar nas redes sociais, não é?
Sim, nós temos uma página de Facebook e Instagram onde nos podem procurar lá, sim. E qualquer questão que tenham relativamente à escola ou que queiram conhecer as modalidades, é só mandar mensagem que nós respondemos.
Arts Dance Studio, Lia Caprichoso. Lia, muito obrigada.
Obrigada, eu.
Vamos ao chazinho?
Uhum. Obrigada.
Assim que nos ouviu, bem-haja, oxalá esta pequenina conversa o tenha estimulado a dançar, a lembrar-se daqueles tempos em que dançava. sem se preocupar, livre, leve e solto. Muita dança para si, muita música, bem-haja por estar aí desse lado. Bom resto de sexta-feira. E Fernando, não sei se és pé de chumbo ou não, mas olha, voltamos a ti aos estúdios da Terra Nova com uma dança prometida com a Lia.